Sínodo. Ministros ordenados que pensam de modo novo o seu modo de ser e de estar. O padre Sérgio Leal alerta para o perigo de uma igreja clerical e sublinha que o ministério ordenado, no contexto de uma igreja sinodal, tem de ser repensado. Lembra que os ministros ordenados configuram a sua vida com Cristo e têm o munus de governar, de ensinar, de santificar. Esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Após a apresentação, a 7 de setembro, do documento preparatório do Sínodo dos Bispos sobre o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, as dioceses de todo o mundo estão a organizar-se para corresponderem a este grande desafio. Em Roma, o início oficial com o Papa será nos dias 9 e 10 de outubro e no dia 17 do mesmo mês arranca o processo sinodal em cada uma das igrejas particulares. Neste tempo de preparação, continua connosco o padre Sérgio Leal, sacerdote português que está a concluir doutoramento na Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma, e que defendeu, em 2018, uma tese de licenciatura sobre a sinodalidade como estilo pastoral. E que muito em breve, com a Paulinas Editora, vai publicar um livro sobre a sinodalidade no Magistério do Papa Francisco. No programa da semana passada, ficamos a saber que a Igreja Sinodal que nos é proposta construir tem a marca da humildade. O padre Sérgio Leal destaca que a Igreja Sinodal é uma igreja que se reconhece como instrumento nas mãos de Deus.
E neste sentido, a Igreja Sinodal é uma igreja também da humildade. A escuta pressupõe a humildade de me perceber a caminho com outros. A escuta não, uma igreja da escuta, uma igreja sinodal, não me coloca acima do outro, mas a caminho com ele.
O sacerdote português assinala que a sinodalidade não é apenas um método ou um conjunto de estruturas, mas um estilo, um modo de ser igreja. Uma igreja que se reconheça humildemente a caminho e que não seja autossuficiente e autorreferencial.
Ainda hoje encontramos, e não podemos ter medo de o dizer, uma igreja muitas vezes clericocêntrica, onde os fiéis leigos podem já não ser os destinatários passivos da ação dos presbíteros ou dos ministros ordenados, mas muitas vezes são aqueles que executam aquilo que vão sendo as perspectivas ou ideias daqueles que presidem às comunidades. Há ainda este clericocentrismo, não é? Que deve ser mudado. E tem que ser a partir daqui, isto é, a partir do facto de bispos, presbíteros e de ministros ordenados que pensam de modo novo o seu modo de ser e de estar. E creio que é aqui um dos aspectos onde a sinodalidade necessita de ser aprofundada. Porque a sinodalidade acontece no contexto de uma igreja hierarquicamente organizada, isto é, seja, de uma igreja que não relativiza ao ministério ordenado, de que precisa dele como ministério de presidência. Não podemos esquecer que os ministros ordenados recebem o sacramento da ordem. Configuram a sua vida, não é? com Cristo cabeça da Igreja. E, portanto, têm o munus de governar, de ensinar, de santificar. Recebem uma autoridade própria. E, portanto, há aqui um ministério que não é relativizado pela sinodalidade, mas que no contexto de uma Igreja Sinodal tem que ser repensado. Não é? O modo de ser pastor numa Igreja Sinodal, como garante de comunhão, de unidade, aquilo que se chama o Ministério de Harmonização e de Síntese, que é capaz de respeitar e promover os dons, carismas e missões de cada um. Sempre nesta perspectiva de uma igual dignidade de todos os batizados, e se alguma diferença existe para aqueles que exercem um ministério específico, ele não é uma distinção nesta igual dignidade, não é? É uma diferença, evidentemente, no serviço que se presta à comunidade, na diversidade dos ministérios e carismas.
no contexto de uma igreja sinodal, em caminho conjunto, o modo de ser pastor deve ser marcado pela proximidade e acompanhamento.
Há aqui um modo de ser pastor, como aquele que vai à frente apontando o caminho, que vai no meio para sentir o povo de Deus e para entrar neste diálogo e escuta recíproca, mas também vai atrás, que é capaz de acompanhar os últimos.
O padre Sérgio Leal recorda a necessidade de que, num processo sinodal, sejam incluídos não só os organismos já constituídos, mas também outras realidades, para que o caminho se faça com todos e não apenas com os que estão mais próximos.
Porque também facilmente podemos escutar os que nos estão mais próximos, facilmente escutamos aquilo que são as nossas estruturas. Quais são os membros de um conselho paroquial pastoral? Qual foi o critério de escolha para lá estarem? Qual é o critério? Por exemplo, recordo-me de um professor nos dizer nas aulas, quando dizia, quando lemos uns estatutos de um conselho paroquial pastoral, temos a representação de todos os organismos paroquiais, dos grupos, associações, movimentos que estão na paróquia. E ele disse, mas temos alguém que representa aquela classe operária que vem à missa dominicalmente e que não tem nenhum cargo eclesiástico ou um cargo ali na paróquia, né? Ou seja, temos representação dos grupos de ação sociocaritativa, mas temos alguém que esteja ali realmente na sua condição de mais frágil, não é, dessas periferias como falamos hoje.
Um processo sinodal é espaço para ouvir as diferentes vozes e opiniões, dar lugar à pluralidade num caminho de comunhão, procurando um consenso com o contributo de todos.
Uma coisa é o processo sinodal, no caso de um sínodo concretamente, há um processo sinodal onde as diferentes vozes e as vozes e as diferenças estão necessariamente presentes, não é? O consenso e a comunhão, no contexto de um sínodo, aparece no final. Isto é, há um percurso onde cada um, o Papa Francisco disse que nesta dinâmica de escuta sinodal, cada um deve falar com liberdade e escutar com humildade. A liberdade, ele até usa o termo parrésia para falar de uma liberdade assim desafogada e de uma liberdade. Eu digo com liberdade aquilo que o Espírito Santo me pede, não é? E aquilo que no Espírito Santo eu creio que é o melhor para a Igreja hoje. E a par disso também escuto com humildade, porque a minha voz não é a última voz sobre aquele assunto. E neste sentido, há lugar para a pluralidade e a sinodalidade só pode acontecer num caminho assim. Contudo, isto deve desembocar num caminho de unidade. Né? Caminhamos em conjunto, na diversidade de opiniões, na diversidade de cada um ir dando o seu contributo. E esse consenso e comunhão que o caminho sinodal gera, não é? Que não é uma maioria, não é uma maioria absoluta ou relativa, mas é consenso e comunhão, é isto que a sinodalidade gera, e isto aqui distingue do Parlamento, não é? porque se trata de uma igreja comunhão, e portanto não geramos uma maioria, mas um consenso e uma comunhão. E isto acontece no desembocar do caminho, ou seja, caminhamos em conjunto, escutamos as diferentes perspectivas. A decisão final não é um somatório das diferenças, mas é o consenso e a comunhão gerado pelo contributo de todos.
O padre Sérgio Leal continuará connosco nas próximas semanas, ajudando a refletir sobre o tema da sinodalidade que está a marcar a vida da Igreja. A Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos será em outubro de 2023, mas até lá há um longo caminho a percorrer nas fases diocesana e continental. Um caminho conjunto de comunhão, participação e missão, para que mais do que produzir documentos, seja possível fazer florescer a esperança. Laudetur Jesus Christus.